Há 40 anos, Saramago parou diante do lago da Caniçada e dentro de si se fez o grande silêncio dos ares, das nuvens altas, o necessário silêncio para poder murmurar como se fosse essa a sua única resposta. Eu sou. Escreveu na sua viagem a Portugal que a natureza seja capaz de tanto permitir a um simples viajante, só estranhará quem a esta albufeira da Caniçada nunca veio. O viajante tem de explicar como as coisas são. Mal empregadamente, lá esteve quem depois vai gabar-se e dizer só já lá fui, ou passei por lá. Ai de quem não puder declarar com verdade não fui lá vê-la, fui lá mostrar-me. Passa o repórter, pois, em silêncio diante do lago. Segue pelo profundo vale que rasga até à portela do homem. Pensa, tal como Saramago, na volta passarei por Vieira do Minho. Mas eis que para o carro numa curva da estrada. Lá em cima está o castelo de Póvoa de Lanhoso. E sublinha a anotação antiga de Saramago. O nosso grande Monte Everest é aqui. Sobe, por isso, até à torre, que acolhe um centro interpretativo, e onde é recebido por José Lopes, que de si mesmo diz, com ironia amável, ser uma espécie de alcaide, pronto a abrir portas a quantos vençam o punho granítico sobre o qual se ergue o castelo. Saramago foi, aliás, premonitório quando, há 40 anos, imaginou este Himalaia de granito como chamariz para os amantes da escalada.
Temos cá uma empresa da Póvoa de Lanhoso que faz a exploração do local, onde fazem a via ferrata e depois descem em rapel, mas depois também, devido à minha ocupação aqui profissional, vão contactando com várias pessoas e posso lhe dizer que tive aqui já vários casos de pessoas já mais corajosas, porque fazem o seu equipamento com outro tipo de experiência, que eles utilizam muito aqui o Monte do Pilar do Castelo de Lanhoso como preparação para atividades semelhantes no Jerez. Ou seja, essa premonição do Saramago foi interessante, não é? Porque então, no livro faz essa referência que seria um local de excelência para a prática desse desporto, e depois, anos depois, isso acontece. Portanto, foi muito curioso. É uma das curiosidades interessantes do livro de Saramago.
Outra curiosidade, não sabemos se é uma relação estreita, causa e efeito, mas a verdade é que ele passou aqui há 40 anos, encontrou ali embaixo uma santa amputada. Sim. E ela já tem braço.
Sim, posso lhe dizer, é a capela da Samaritana, esse episódio bíblico em que a Samaritana dá de beber a Jesus. E quando o Saramago passa cá, ele faz a referência que as figuras de madeira e os azulejos que estão atrás dessas figuras não estavam em muito boas condições. As pessoas desgastavam o local, havia uma tradição que os casais de namorados colocavam-se de costas e entre a figura da Samaritana e de Jesus tem um poço. E eles atiravam uma pedrinha e o número de tentativas até acertar no poço era daqui aos anos que eles iam casar. Portanto, era interessante. Qual é que é o problema? Desgastavam as peças de madeira e os azulejos. E então, o Saramago, quando passou por cá, viu as figuras de madeira e os azulejos muito destruídos. E, como disse, e muito bem, não sei se há uma ligação estreita, porque ninguém me confirmou isso, mas acho curioso que poucos anos depois houve esse restauro. Portanto, o poder da escrita levou a algo físico ser alterado, e ainda bem, e até o dia de hoje está bem preservado assim.
E andam talvez os namorados com melhor pontaria?
Andam com melhor pontaria. Hoje em dia há essa proteção aqui à volta, porque felizmente nós recebemos muitos visitantes aqui no espaço do Castelo de Lanhoso. Castelo de Lanhoso ficou muito conhecido na história de Portugal por ser o local onde a Dona Teresa, mãe do Afonso Henrique, esteve aqui presa após a Batalha de São Mamede. Hoje em dia a história já coloca alguns entraves em relação a isso. Nós gostamos de falar da presença da Dona Teresa, mas também colocamos em cima da mesa a possibilidade dela não poder ter estado cá. Porque eu costumo dizer, e faço essa analogia, de como a história fosse uma mesa cheia de comida. Nós vamos pegando na comida que mais gostamos, mas temos a noção que existem outras em cima da mesa e há essa possibilidade. E a história é algo vivo que está em constante descoberta e é uma das belezas da história, sim.
Uma das iguarias. O que é certo e seguro é que este castelo foi a dado momento completamente destruído por um fogo posto.
A estrutura que as pessoas podem visitar atualmente foi construída nos finais do século XIII, pelo rei Dom Dinis, rei de Portugal, na época. Ele, a 25 de setembro de 1292, dá a carta de foral aqui à Póvoa de Lanhoso. E então faz esse restauro ao castelo, não só desta torre, como uma torre de cada lado. Eram três torres. Antes disso, há esse incêndio com uma história de amor que não correu muito bem. A base da estrutura era em pedra, mas a grande parte da estrutura era em madeira. É por isso que há esse incêndio. É uma história de amor que não correu muito bem, porque o tal alcaide da época, não eu, estava aqui no castelo, foi caçar durante umas semanas e quando regressa encontra um ato de infidelidade por parte da esposa com um frade daqui de uma terra vizinha, e então umas crónicas posteriores que chegaram até os dias de hoje contam-nos então que ele terá incendiado o castelo por causa disso. É por isso que este castelo é então reconstruído, restaurado pelo Dom Dinis. Depois, mais uns anos à frente, sofre uma das últimas machadadas finais com o roubo de muitas das pedras da muralha e do castelo. Como lhe disse, depois, século passado, 1940, na década de 40, já durante o Estado Novo, há esse restauro dos castelos e de outros monumentos portugueses. De 96, criamos aqui o Monumento Museológico, em 2011, com as condições que as pessoas podem visitar.
O que custa é chegar aqui. Chegando aqui está tudo bem.
Custa, e fazendo mais uma vez a referência a Saramago, é o maior rochedo conhecido atualmente da Península Ibérica em termos de área que ocupa. Para as pessoas perceberem melhor, é uma área semelhante a 3 hectares e meio, ou seja, 3 campos de futebol. É área visível, o tamanho visível são cerca de 30 metros de altura, e em relação ao nível do mar estamos a 385 metros de altitude.
Lá de cima vê-se o mundo, enfim, boa parte dele. Hoje, escreve Saramago, naquele dia outonal, o viajante chegará ao Porto. Almoçará por aqui, numa destas aldeias, evitará as estradas principais, vai por Sande, Renfe, Delães, Rebordões, bebe água de uma fonte perto de Roriz. Fez o repórter igualmente estes caminhos. Aqui voltará para entrar em Sinsverga, 10 anos depois da anterior visita. Quer ver de novo aquele quadro de Tintoretto por detrás do altar, talvez ainda mais esplendoroso agora, depois das alterações feitas no mosteiro. Agora escuta as águas de um ribeiro que vai desaguar ao Sousa. Está diante do mosteiro que guarda os ossos de Egas Muniz. Com ele está o escritor Alberto S. Santos, que neste mesmo lugar inicia e termina um dos seus romances, A Escrava de Córdoba.
Neste terreiro que aqui está em frente à Igreja Românica do Salvador de Paz de Sousa, começa precisamente com essa cena da passagem dos exércitos muçulmanos que vêm de Córdoba no ano 997, há mais de 1000 anos, em direção a Compostela, e que aqui destroem tudo o que encontram e levam também deste convento dúplice naquela época, de monges e de monjas, levam uma escrava monja que vai, no fundo, ser a personagem principal dessa história.
A ficção de Alberto S. Santos, ele também natural de Paço de Sousa, ergue-se sobre um apurado trabalho de investigação histórica.
Está documentado que Almansor, nesse verão de 997, ele vem de Córdoba e depois passa em Lamego, e de Lamego segue em direção ao Porto, passando aqui também por Aguiar do Sousa, e depois é que vai para o Minho e em direção à Galiza. E, portanto, nessa passagem, as estradas, naturalmente, entre Lamego, Aguiar do Sousa e o Porto, teria que passar necessariamente por estes lados. E aqui estava já o primeiro cenóbio, a primeira igreja fundada por Dom Troncosendo Galendis, um nome muito, muito estranho, mas foi o senhor nobre que mandou construir esta igreja alguns anos antes dessa passagem.
Saramago anota, com algum humor, o nome desse poderoso abade, Dom Troncosendo Galendis, e vai repetindo este nome na estrada para o Porto, como quem trinca um miolo de nós. Dom Troncosendo Galendis, Dom Troncosendo Galendis. Ele escreve, para fundador de mosteiro, não poderia ter-se encontrado ninguém com melhor nome que aquele abade Troncosendo Galendis, que noutros registros é referido como Troncosendo Galendis. Em que é que ficamos?
Pois, nós não sabemos exatamente como é que se pronunciava no romance, nesse linguajar da época, como se pronunciava o nome desse senhor. De todo modo, Saramago tropeçou aqui neste lugar de encanto, como ele diz, não só no nome, que ele foi, depois, durante alguns dias, a tentar memorizar e a dizer cada sílaba estranha deste nome, mas tropeçou não só com a estranheza do nome, mas com o encanto do lugar. Ele, na sua viagem a Portugal, depois de passar aqui por alguns lugares e algumas outros mosteiros ou igrejas onde não consegue entrar, diz que a sua humildade teve aqui um prémio generoso em Paz de Sousa quando ele encontra este ribeiro de Gamus, que se diz que vem de Egas Buris, que é uma, no fundo, uma derivação do nome Egas Muniz, e encontra estas árvores aqui que lhe dão um especial encantamento, encontra pessoas generosas também e vai desfrutar e deslumbrar-se precisamente com este lugar que ele diz que era o lugar onde ele gostaria de viver. E, portanto, aqui ficou a marca sagrada, se assim se pode dizer, da passagem de Saramago por Passo de Sousa.
Saramago dá nota de que não desdenharia viver na casa do padre, que não sabemos se à época seria aquela junto ao claustro que hoje cumpre essa função, se aquela outra mais próxima do ribeiro que vai dar ao rio Sousa.
É aqui uma passagem lindíssima deste livro, onde ele refere que a chave vem dá-la ao próprio padre, e o viajante, se tivesse de confessar-se, acusar-se-ia de negra e vesga inveja. É que em todo este sítio, sem particulares grandezas, é dos mais belos lugares que o viajante tem visto, para depois dizer que era aqui que gostaria de passar o resto dos seus dias. Mais tarde virá Penafiel e nessa ocasião voltará a rememorar o momento da passagem por Passo de Sousa.
Pois, porque ele foi à escritaria, foi recebido aliás por si, que é o homem da grande ideia da escritaria. Foi um visitante da escritaria que ficou marcado na vossa memória, ou foi um homem sempre discreto, que era a marca, o timbre dele era esse, um certo recato? Ele aqui soltou-se?
Sim, eu acho, tenho para mim que a memória da passagem de José Saramago por Penafiel, nessa escritaria 2009, claramente foi muito marcante, foi decisiva essa passagem para a própria marca da escritaria. E eu lembro-me precisamente de um homem que apareceu com uma grande simplicidade, uma grande elegância, uma grande resistência também, porque ele falava com as pessoas, atendia-as todas, dedicava os livros a uma multidão de gente, até a última pessoa ficava horas nessa missão, mas também muito afável, sem grandes exuberâncias, como referiu, mas foi um homem que deixou uma marca no coração aqui dos penafidelenses, deixou a sua pegada em vários lugares da cidade, continuam ali as suas frases, as memórias da sua passagem. Foi aqui que ele editou o seu último livro. Passados alguns meses, tivemos a triste notícia do seu desaparecimento e voltamos a ficar com saudade desses dias de grande encantamento.
Há 40 anos, o viajante foi entregar a chave e agradeceu. Deu uma última vista de olhos, com muita pena de partir, e anotou: "O porto é já perto." Foi ao largo da Sé olhar a cidade, do rio vinha uma aragem fria, na rua escura descobriu um pedaço de arco-íris, de todas as janelas pendiam roupas a secar, arcos da velha e arcos da nova, e decidiu o viajante, disso dando nota ao leitor, que não andaria de igreja em igreja como se de tal dependesse a salvação da sua alma, mas entrou em São Francisco e acreditou que aquela era a melhor talha dourada que no país há. 40 anos depois, o repórter é recebido por Gonçalo Vasconcelos e Sousa, provedor da Ordem Terceira de São Francisco do Porto. No interior da igreja, turistas caminham em silêncio ou apreciam, já sentados, a talha dourada que impressionou Saramago. Riqueza e espiritualidade abraçam-se no embalo do canto gregoriano.
De facto, os franciscanos tinham um princípio para Deus o melhor, e concretizavam esse espírito no enriquecimento das suas igrejas. É muito curioso que duas das grandes igrejas e mais ricas da cidade do Porto sejam precisamente as igrejas de São Francisco e Santa Clara. E é por isso que esta igreja tem algo de muito especial, que é a grandeza do gótico, que lhe dá uma grande dimensão, e depois o preenchimento de todo esse espaço, naquele princípio barroco do horror ao vazio, com os diversos altares e outro tipo de talha, barrocos e também rococó. E, portanto, esta igreja, do ponto de vista das correntes estéticas, é muito interessante, porque ela percorre desde o gótico até ao neoclássico e vai cadenciando todas essas manifestações, porque é desde a própria arquitetura que é gótica, depois há vestígios também do Renascimento, do maneirismo, mas de facto a grande força artística vem com o barroco e também depois complementado com o rococó.
O arranque da sua construção é demorado e turbulento até. Há indicação de que o próprio Papa, Inocêncio V, creio, teve de intervir para que o conflito entre os franciscanos e o bispo do Porto à época fosse sanado e ela pudesse ser construída. Isso também revela que havia para aqui uma grande ambição.
Eu acho que a dimensão deste convento revela isso mesmo, não é? E depois a riqueza, os padroeiros, não é? Toda essa dimensão familiar de algumas famílias que estão associadas a este templo acabam por ajudar a concretizar todo esse esforço de enriquecimento que se traduziu, sobretudo, na presença da talha dourada, que era dispendiosa à época, obviamente, mas que permitiu que este templo seja, de facto, talvez uma das grandes igrejas deste país. Sobretudo a norte, um ponto fundamental para poder explicar o barroco na talha.
E nenhuma outra tem tanta talha dourada.
Pois é, esta explosão de preenchimento da talha dourada associada à dimensão, não é, à altura do edifício, que constitui aqui um caso verdadeiramente único, e nós pensamos sempre que a nossa é única, mas de facto esta casa tem uma mística muito especial. Muito especial, que é ao mesmo tempo extraordinariamente apreciada, inclusivamente por visitas de Estado, etc., em que se deslocam aqui, depois de estarem no Palácio da Bolsa. Este lugar é, muitas das vezes, um lugar de passagem dos chefes de Estado.
Já que fala do Palácio da Bolsa, não por acaso ele está sobre o que resta do antigo claustro, que ardeu num grande incêndio. Isso dá-nos a dimensão da grandeza deste monumento, que chegava ao que é hoje o Palácio da Bolsa.
Sim, essa parte era a parte do convento, não é? Ainda hoje nós temos zonas que estão tapadas, porque de facto permitiam depois o acesso à sacristia e ao resto do convento. E simultaneamente, o que é interessante é que a própria edificação dos terceiros franciscanos, não é? Os terceiros franciscanos, para além da Casa do Despacho, possuem a sua própria igreja privativa, que é um monumento do neoclássico, do melhor conseguido que o Porto teve. Há uma unidade extraordinária na outra igreja, que é a junta, e portanto este conjunto edificado de São Francisco, composto pela igreja do antigo convento, pela igreja dos terceiros e pela Casa do Despacho, com as suas famosas catacumbas, é de facto um espaço único na cidade do Porto e um património admirável.
Saramago, há 40 anos, colocado no centro da igreja, o viajante sente-se esmagado. Todo o ouro do mundo lhe cai em cima. Pede ar livre, o mesmo pede agora o repórter. Há um sol frutivo na manhã que fora já de chuviscos. O repórter salta à página de São Bento da Vitória, onde Saramago entrou, deu a volta e saiu, levando na memória as três esculturas de barro que estão na fachada e os atlantes que aguentam às costas os órgãos. Escadinhas e ruas e novas forças ganhas. Que fila é aquela diante da Igreja do Carmo? São turistas, senhor. O repórter leva em devida conta o aviso do escritor viajante. Entrar na Igreja do Carmo foi uma experiência que não esquecerá. Vem buscar-me cá fora Dona Teresa, a sacristã e zeladora.
Sou decoradora da igreja, sou leitora, sou cantora também e faço de tudo. Limpezas na igreja, tudo anda pelas minhas mãos.
E reza também o terço?
Rezo, ainda agora acabei de rezar o terço, por acaso.
Com algumas dessas pessoas que aqui estão sentadas?
Sim, porque já são habituais, são fiéis habituais, que sabem e que já vêm a essas horas mesmo. E na falha das outras senhoras, minhas colegas, que recitam o terço às 2:30, avanço eu, porque sei.
Você está aqui há quantos anos?
Eu estou aqui na casa, ordem, instituição, há 40 anos. Aqui na igreja estou mais ou menos há 7, 8.
Estamos a conversar dentro da Igreja do Carmo, sentados, com mais pessoas aqui à nossa volta. Sim. Algumas das pessoas vêm duas vezes por dia aqui.
Sim, vêm à Eucaristia duas vezes. Esta igreja é mística. Ela reflete a paixão de Cristo. É o sofrimento. Esta igreja é conhecida também como Igreja do Sofrimento, porque representa a paixão de Cristo em cada altar, as estações, as diversas estações da paixão.
Esse é o mote desta igreja, a paixão de Cristo.
Sim, sim. E muitos fiéis vêm cá por causa disso.
Depois vão por uma escadinha aqui ao lado, por uma casa pequenina, uma casa que liga duas igrejas.
Sim, é a Casa Escondida, tem o nome de Casa Escondida. Casa Escondida, porquê? Porque ela está no meio de duas igrejas. Ninguém sabe lá fora que era, e aqui existe uma casa, que cada piso é uma divisão da casa. Anteriormente recolhia aqui os arquitetos desta igreja, os pintores desta igreja, o sacerdote, o padre, o pároco da igreja e, por último, era o sacristão que viveu aqui nesta igreja. Zelava pela igreja aquilo que eu faço hoje, praticamente, e tinha contrapartida a habitação.
A senhora gostava de viver na casa escondida?
Eu era capaz de ter um bocadinho mais de medo e não, pronto, e não, mas tem muito sentimento, muito significado.
Saramago escreve sobre esta igreja do Carmo e eu leio para a sacristã Teresa aquela passagem em que ele descreve o Senhor do Bom Sucesso sob uma apoteose de luz. Faço notar que também o altar reflete com um brilho intenso a luz que sobre ele incide.
Luz, sim. Luz não é a tal luz de candeeiro. Nós não estamos a referir a esta luz de... A luz que parece que vimos aqui dentro e que vamos com ela no coração. A luz de Cristo, da fé, do sentimento de fé, de esperança. Sente-se algo aqui, é essa luz. A pessoa sai daqui, acho que é a tal palavra, cheia, cheia interiormente.
A voz que sorri e irradia uma luz, a voz de talha dourada. Avança o viajante para o Museu Soares dos Reis, subitamente precisado de silêncio e de resguardo. Foge do mundo, escreve Saramago, para reencontrar o mundo em formas particulares, as da arte, da proporção, da harmonia. E enquanto espera a chegada de António Ponte, diretor do museu, junto ao desterrado que o escultor talhou, inspirado nos versos de Herculano, encontra o repórter um velho amigo, o fotógrafo e curador Rui Pinheiro, cujos trabalhos não raras vezes o comoveram. O que fazes aqui? Perguntou o repórter. E ele começa a falar de um projeto inovador que tem vindo a animar numa parceria feliz entre o Museu Nacional de Soares dos Reis e o Centro Hospitalar Universitário do Porto, logo do outro lado da rua. Deixa-me ligar o gravador. Conta isso para aqui, Rui.
Este trabalho, especificamente, a abordagem que foi feita foi a de fotografar peças da coleção permanente. Ou seja, o que nós temos no hospital neste momento são abordagens fotográficas às peças que podem ser vistas de uma forma integral e genuína, que são obras únicas, ao fim e ao cabo. Ou seja, a ideia é fazer com que os utentes e os acompanhantes dos utentes do hospital tenham a vontade de ver as peças de uma forma original, depois de perceberem a abordagem fotográfica que é feita nessa mostra que está encontrada nas salas de espera e nos corredores do hospital.
Isso vai dar resultados tangíveis a curto prazo?
Eu espero que sim, até por uma relação de proximidade. Nós estamos muito próximo do centro hospitalar e o tempo de espera que grande parte destas pessoas têm no hospital pode ser ganho numa visita ao museu que fica do outro lado da rua.
Gostei de te ver, meu caro Rui Pinheiro, e de saber que essa cabeça continua povoada por projetos formidáveis. Lá vem agora o diretor. Ora, foi aqui que Saramago se demorou antes de pescar o olho aos pintores, ao Pousão, ao Marcos de Oliveira. Olhemos, António Ponte, mais de perto, este helenístico mármore, como lhe chamou o escritor.
Esta obra é, de facto, uma peça icónica da nossa coleção. Pela qualidade do trabalho, pela pedra que é brilhante e cintilante, e este mármore que é brutal, de uma peça só, o Soares dos Reis consegue tirar uma escultura que o Saramago diz que é helenística, que se vai inspirar no melhor que há na época grega, não é? Portanto, ela diz-nos muito, ainda por cima diz-nos que é uma peça de formação, não é uma peça do auge da produção do Soares dos Reis, portanto, é uma peça em que ele trabalha ainda num período de formação e, portanto, é de facto uma peça que caracteriza muito a nossa coleção. A nossa coleção que vem muito da Academia de Belas Artes do Porto, para além de outras inserções que depois a própria coleção vai tendo ao longo dos tempos. O museu apresenta-se também como uma montra daquilo que foram os grandes mestres das artes da Escola Artística do Porto do século XIX. E é essa montra que o Saramago vai depois de alguma forma também relatar, porque, como diz Ivan, ele olha para esta peça e depois vai piscar o olho à restante coleção, muito à coleção de pintura. E, de facto, a coleção de pintura é extraordinária, é uma coleção focalizada no século XIX e parte do século XX, tem as correntes artísticas da época e nós estamos agora a tentar dar-lhe uma nova leitura também. Mas, de facto, prova muitas coisas. Prova a qualidade artística do Soares dos Reis, que se torna patrono desta casa em 1911, prova que o museu foi criado também para ser a grande montra da escola artística portuguesa, mas do Porto, da escola artística do Porto, porque ele nasce muito associado à escola, à Academia de Belas Artes da cidade do Porto, e depois se expande num leque de coleções que o museu vai mostrar de novo e muito em breve, e que nos vai trazer uma nova reflexão sobre as coleções. Nós estamos a preparar a nossa exposição, que deixa de ser permanente e passa à longa duração, para também configurar um modelo de intervenção muito mais contínuo e que as pessoas terão sempre motivos de interesse para vir ao Museu Nacional de Sóis Reis, porque haverá qualquer coisa que vai mudar periodicamente, ciclicamente, mas, de facto, provar que este museu nunca foi um museu isento. É um museu que é criado no liberalismo, é criado na sequência dos museus da Revolução Francesa, como o Louvre e o Prado. E,
portanto, aliás, aqui até o quartel-general de Dom Pedro IV.
Foi aqui que Dom Pedro IV se instalou quando chegou ao Porto, e hoje é para nós impensável perceber que ele, quando olhamos a fachada deste edifício, que o rei teve de ser retirado daqui porque este palácio estava muito exposto às baterias do lado de Gaia. Hoje, que é uma coisa que a gente, olhando para a paisagem, não consegue perceber. De facto, este museu é criado pelo Dom Pedro, nesta linha dos museus da Revolução Francesa, e é criado também para albergar as coleções dos mosteiros extintos, mas rapidamente passa a ser um museu artístico também, e portanto é o primeiro museu de arte do país, criado em 1833, estamos a 10 anos do bicentenário, e portanto é isso que vamos trabalhar também agora nestes próximos 10 anos.
Agora Saramago encaminha-se para a Sé e na passagem entra nos clérigos. Pensa no que devem o Porto e o Norte a Nicolau Nazzoni e na mesquinha paga que foi terem dado o seu nome a uma rua que tão depressa começa, logo acaba. Converso já no interior da igreja com João Pedro Xavier, diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e autor do livro Música e Arquitetura no Barroco, a Igreja dos Clérigos como Instrumento Musical. Este lugar está povoado de música, não apenas porque frequentemente a música ecoa no seu interior, mas porque foi concebido para que a música aqui se acomodasse em todo o seu esplendor.
A música faz parte da liturgia. E sobretudo quando há cerimónias de algum relevo, aqui são normalmente é a comemoração do dia de Nossa Senhora da Assunção ou o Ano Novo, tudo isso, são cerimónias com grande impacto, não é? E o que acontece é que esta igreja, devido à sua conformação especial, que é, tem a forma de um cilindro de planta oval e uma cúpula com essa mesma configuração, potencia as qualidades acústicas do espaço. E depois tem uma coisa extraordinária que é um par de órgãos que estão na cabeceira da igreja, não é? Que são instrumentos extraordinários e que foram recuperados, como toda a igreja, como sabe, recentemente. A igreja reabriu ao público em 2014, integralmente restaurada e brilhantemente restaurada.
O instrumento que imediatamente ocorre é o órgão, mas podíamos acrescentar-lhe a própria voz nos cânticos religiosos.
Absolutamente. À época havia um coro, não é? À época da sagração da igreja havia um coro que tinha cerca de 10 elementos, que era acompanhado normalmente, podia ser à capela, mas também era acompanhado por órgão e podia ser inclusivamente acompanhado por outros instrumentos. Mas normalmente era o órgão o instrumento de base. O que é interessante aqui é que, de facto, é a primeira igreja de planta oval, o primeiro espaço de planta oval, ou igreja de planta oval, que existe em Portugal.
É já uma espécie de grande partitura de pedra que é aqui imaginada?
Sim, há uma tradição. A partir do maneirismo, a planta oval começa a ser utilizada. E temos desenhos de Peru, de Sérlio, etc. E depois as concretizações, não é? As concretizações dos grandes monumentos, nomeadamente de Vignola, de Volterra, Maderni, depois Borromini e Bernini, não é? Que são os expoentes máximos da utilização. E depois ainda variantes nórdicas, que são também extraordinárias. E a planta oval, curiosamente, começa a ser também muito ligada à congregação do Oratório de São Filipe Neri, que é uma das congregações que, conjuntamente com São Pedro e com da Padroeira, não é? Nossa Senhora da Assunção, se juntam para fundar os clérigos, não é? E, de facto, há aqui uma conjugação também entre esta forma e o oratório. Por isso é que eu defendo, a certa altura, que a peça musical ideal para se ouvir neste espaço seria uma oratória barroca. E uma oratória barroca, lá está, tem instrumentos musicais, órgãos, instrumentos, orquestra, e tem as vozes. Vozes que é posta em música, normalmente, textos da escritura, não é? E no barroco, a oratória atinge uma dimensão tal que, a certa altura, é difícil distingui-la da ópera, não é? Tem um brilhantismo e uma qualidade que, muitas vezes, não sabemos se estamos a ouvir uma área de ópera ou uma área de uma oratória.
Quando passa por aqui, Saramago refere-se ao que considera uma injustiça, a já referida atribuição do nome de Nazoni a uma rua muito acanhada perto da igreja. Não sabem muitos, acusa Saramago, quanto devem o Porto e o Norte a Nazoni. Há fundamento nesta observação?
Há, absolutamente. Isto é a obra-prima de Nazoni. O que é curioso é que o Nazoni é fundamentalmente um pintor de quadraturas e é com essa função que ele chega ao Porto. Ele chega ao Porto para fazer quadraturas, que são pinturas ilusionistas, não é? Que simulam a existência de espaço fictício no plano da parede, para a igreja para a Sé Catedral do Porto, ao altar-mor e para a sacristia. E a verdade é que ele fazia arquiteturas efêmeras, mas é aqui que ele se faz arquiteto, é com esta igreja. É com esta igreja que ele se faz arquiteto, provavelmente em articulação com os pedreiros daqui, e realmente constrói uma obra-prima, porque traz uma bagagem cultural muito forte das experiências romanas e da experiência de Malta, porque ele esteve em Malta e conhecia uma igreja bastante próxima desta, que era a igreja de Santiago, em Valeta, da autoria de Carapecchia, que tem muitos pontos de contacto com esta igreja. E, portanto, de facto, isto é uma obra-prima e, de alguma forma, eu digo, e acho que continuo a dizê-lo, que é a resposta do Porto à grande obra de Mafra, evidentemente à dimensão do Porto, mas tem os mesmos pressupostos de afirmação na cidade.
E as mesmas preocupações do ponto de vista do aproveitamento acústico do espaço.
A mesma coisa, exatamente, a mesma coisa, embora em Mafra estejamos a falar de outra escala, estamos a falar de uma coisa única, 6 órgãos numa basílica, um carrilhão espantoso, embora deva dizer-se que o carrilhão que foi instalado só no século XX, em 1900, não sei exatamente a data, na década de 90, digamos assim, estava previsto inicialmente, só que não se conhece quais foram as razões que levaram a que não se implantasse o carrilhão de origem. Mas, de facto, a torre tinha uma estrutura e tinha realmente espaço para implantar o carrilhão, tanto que ele está lá, uns anos mais tarde, mas está lá. Portanto, não há dúvida, o Saramago tem absoluta razão em dizer que isto é uma obra transcendente, que para a cidade tem uma importância extraordinária, porque marca, aqui com este texto que é definido com a Igreja de Santo Ildefonso, é uma espécie de chardeira para o desenvolvimento da cidade, e a Torre dos Clérigos sempre foi uma referência, enfim, que até comandava, digamos assim, podemos dizer, o cotidiano da cidade, com o bater, com a badalada dos seus sinos, não é? O regular das horas.
Tudo e isso. Os tiros de pólvora seca ao meio-dia?
Os tiros de pólvora seca ao meio-dia, porque tem ali um meridiano, não é? Tem ali um meridiano implantado que marca o meio-dia solar verdadeiro.
E chegou a servir para dar indicações, através de bandeiras, sinais de bandeira, para a navegação.
Exatamente. Era realmente uma chamada guia, não é? Era uma chamada guia para a entrada no porto.
Saciado na ideia de música, falta cumprir a prometida etapa do silêncio. Regresso, pois, a Roriz e sigo as setas que me levam ao mosteiro que escapou ao roteiro de Saramago. 10 anos depois da última visita, Bernardino Costa, o abade do mosteiro de Sinsverga, vem buscar-me à portaria. O pequeno cartaz, ali ao lado, pede silêncio.
O mosteiro é sempre este lugar de recolhimento, lugar, claro, onde habita uma comunidade, mas que somos realmente chamados a viver este ambiente, em latim costumamos até dizer a taciturnitas, que é o ambiente de silêncio. Mais que o silêncio rígido, é aquele, o ambiente de silêncio, em que moderamos a voz, falamos mais baixo, não gritamos. Quando temos que dar um recado ou dizer alguma coisa a um irmão, nós aproximamos-nos do irmão para não estar a gritar ao fundo do corredor. E, portanto, entende que é este ambiente que nós procuramos que se mantenha dentro do mosteiro.
Eu era um mau beneditino.
Seria um mau, grita muito, com certeza. Bom, vamos agora à igreja, vamos, então, se importa.
Mas quantos monges vivem aqui?
Olha, nós ainda somos 23, mas é uma comunidade que está bastante envelhecida. Porque alguns irmãos têm cerca de 80, 85, 90, temos irmãos com 96, e depois temos agora, graças a Deus, alguns jovens que estão a entrar aqui na vida monástica e estão a iniciar. Portanto, que são eles que no fundo me ajudam a mim como abade a levar o peso do dia, isto é, nos trabalhos, e depois também me ajudam, isto é, a tratar dos próprios mais velhos, não é? Porque, como entende, nós procuramos levar toda esta estrutura ainda mais manter toda esta estrutura, mas depois, de facto, temos ainda uma comunidade envelhecida que exige muito cuidado. Temos um irmão na enfermaria, cuidados paliativos, temos outros que sim, que somos nós que damos o banho aos irmãos, que vemos se ele vem comer, isto é, apesar de alguma autonomia, nós ainda prestamos todo o auxílio, pelo menos muita atenção, ir passando, ver se precisa, acompanhá-los para o refeitório, portanto, e nós realmente este peso... Peso no bom sentido, isto é, esta dedicação marca um bocadinho o ritmo, isto é, numa comunidade envelhecida em que os mais jovens, claro, têm que tratar desses assuntos, de ajudar os mais velhos. Neste momento estamos então na igreja e como vê, em relação a 10 anos atrás...
Está diferente, eu ia dizer isso, está sim, quase está irreconhecível para mim.
Só descer estes dois degraus, sim. Cuidado aqui... Obrigado. Eu não quero que o senhor jornalista caia, porque senão ainda tenho que redobrar os meus cuidados em relação aos mais velhos. Como vê, mantém-se cá o nosso Tintoretto, que é no fundo a menina dos olhos aqui da nossa comunidade.
E agora muito mais visível.
Sim, mais visível, porque fizemos uma espécie de remodelação, precisamente na altura em que veio o quadro. E nós estávamos a fazer obras, porque como entende, a comunidade foi reduzindo ao longo dos tempos. Vê aquela parte ali, a seguir ao altar, que é, nós chamamos o coro, e portanto nós temos agora ali cerca de 40 lugares. Ao passo que antes de vir o Tintoretto, nós tínhamos ali um coro, isto é, com os lugares dos irmãos, que chegaria, sei lá, uns 80 ou 90. Portanto, com a redução da comunidade, nós também percebemos que não precisávamos de tantos cadeirais e começou por ali um bocadinho restauro de há 20 anos atrás. Quando veio o quadro, ajudou-nos também a definirmos um pouco a disposição da igreja. Porque tínhamos como ideia a restaurar, segundo o modelo, por exemplo, do coro de Montserrat, mas que seria mais redondo, assim, voltado para o altar. Mas como veio o quadro e achamos bem que o deveríamos colocar lá, isto é, no fundo, na ábside desta nossa igreja, então mantivemos a estrutura tradicional, já que a comunidade reza frente a frente e, portanto, em vez de ser em círculo voltado para o altar, continua aquele modelo tradicional do frente a frente. De manhã rezamos as laudes e celebramos a Eucaristia, antes do almoço temos a hora intermédia, temos também às 7 da tarde rezamos a oração de vésperas e antes de deitar nós rezamos o ofício de leitura e as completas, mas que se chama, nós chamamos-lhe as vigílias, já que é um bocadinho mais prolongada, escutamos um bocadinho mais da palavra de Deus e portanto é uma oração um bocadinho mais longa, cerca de 35 minutos antes de deitar.
Vamos ao claustro.
Sim, o claustro também sofreu uma mudança, uma remodelação simples, mas significativa aqui no nosso espaço, que é sempre o ponto de ligação dos vários setores da casa, ou dos vários espaços. Portanto, já vou aqui abrir esta porta que dá precisamente para o claustro. E aqui temos então, vem que em relação a 10 anos que nos veio visitar, foi introduzida esta fonte, na qual nós procuramos dar um sentido e também dar mais sentido precisamente ao claustro, àquilo que é o claustro. Como sabe, desde a Idade Média, e sobretudo a Idade Média acentuou muito esse aspecto, que o claustro, pelo facto de ser quadrado, e também pela água, pelas árvores, é sempre a figura do paraíso. O monge passa aqui, portanto faz a ligação, este espaço é um ponto de ligação entre o refeitório, a igreja, as celas dos monges, a biblioteca, a portaria, o exterior. Portanto, nós estamos constantemente a passar aqui. E segundo aquilo que os monges da Idade Média diziam, precisamente é... Isto tem que te levar a pensar no paraíso, a água, as árvores, mas sabendo que o verdadeiro paraíso está no céu para onde tu irás.
O que quer dizer que não há aqui paragem para contemplação? Sim, é um lugar,
sim,
de passagem?
Sim, é um lugar de passagem, mas com este, sim, nós, por exemplo, no fim da oração, da hora intermédia, antes do almoço, há aqui 10 minutos em que circulamos em silêncio, precisamente, passamos aqui muitas vezes, quando vêm umas pessoas visitar-nos, e é um ponto de ligação, portanto, o jardim, a água, no fundo eu ia dizer o rumor, mas no fundo é mais a música da própria água, que no fundo nos inspira e acaba por nos dar uma certa tranquilidade. Mas sempre a remeter, porque é no fundo a nossa vida, para a vida do além, isto é, para a vida em Deus e, portanto, para o paraíso final.
Mas ali postados no claustro, a magnólia torna-se demasiado presente. É chegado o momento de lembrarmos Daniel Faria, aquele que escreveu do lado mais invisível das imagens, o poeta que descobriu o ideal monástico e morreu muito jovem neste mosteiro de Sinsverga.
O Daniel Faria escreveu um poema à magnólia. E esta é aqui que lhe mostra esta, que estou agora a apontar, esta árvore, é a magnólia do Daniel Faria.
E, portanto, é a mais alta que aqui
é
que
a mais
vemos.
Alta aqui neste segundo, nós chamamos o segundo claustro. E, portanto, o quarto dele era este aqui, o quarto ali em cima, a contar da esquerda. E ele, quando estava a escrever, ele, claro, admirava esta árvore, que está mesmo em frente à sua janela. E um dia, eu lembro-me, disse perfeitamente, quando ele perguntou ao Padre Adelino, que era o monge, o irmão, que sempre se dedicava às flores, não é? Andava sempre a podar as orquídeas, a podar as roseiras, portanto, a tratar das flores, e ele perguntou ao Padre Adelino, aquela árvore que está em frente ao meu quarto, que árvore é aquela? E eu lembro perfeitamente dele dizer, Padre Adelino, é uma magnólia, como quem diz, tu devias saber, temos tantas, e de facto, esta é que está aqui mais no centro, mas depois, logo ao lado, temos uma série de magnólias. E depois, curioso, que depois ele escreveu então aquele famoso poema da magnólia, e claro, há alguns que se interessam pela literatura, pela poesia, outros que se interessam pela figura de Daniel Faria, que ainda, por exemplo, este ano fez 20 anos do seu falecimento. Portanto, quem se interessa também tem esse aspecto. Muitas vezes perguntam, onde está a magnólia de Daniel Faria? Portanto,
E entre vós, há o hábito de regressar aos poemas de Daniel Faria com frequência? Partilham nas leituras que fazem?
Sim, olha, é assim, o Daniel Faria marcou, para nós, marcou-nos, sim, a nível de poesia. Mas temos que compreender uma coisa. Os mais velhos têm uma dificuldade em aceitar a poesia de Daniel Faria. Em aceitar, isto é, porque estão habituados sempre àquela métrica clássica, estão habituados a que um soneto tem que ter duas quadras e dois tercetos. Portanto, a poesia de Daniel Faria é muito diferente em relação a esse que nós podemos considerar, aquela poesia tradicional, tudo com uma métrica férrea e etc. Portanto, os mais velhos, lembro-me perfeitamente que os mais velhos, quando ele escrevia, quer dizer, eles pouco valorizavam, como quem diz, sim, sim, é poeta, as imagens que ele usa são muito bonitas, mas não é. Nós, os mais novos, sim, nós tivemos sempre uma outra, éramos mais companheiros dele, já o conhecíamos há algum tempo, e de facto nós valorizávamos e gostávamos muito. Eu acho que só depois que ele faleceu e que no fundo a sua poesia começou a ser conhecida, é que nós também começamos a olhar para ela com outros olhos, porque ao princípio era a poesia de um colega nosso. Depois percebemos que afinal era uma poesia de alguém que realmente tinha o dom de escrever poesia, não é?
Tocava muita gente lá fora, fora destes.
Tocava muita gente lá fora, exatamente.
Agora levantou-se um vento que não tinha dado sinal ao longo da nossa conversa.
Sim, e faz parte hoje, é um dia de chuva.
É um dia de chuva, mas sabe, ocorreu-me que podia ser um sinal do Daniel Faria.
O Daniel Faria também pode ser. Também pode ser. Depende, às vezes cada um
o tesouro é então a magnólia segredada entre nós dois. É o canto que circula entre os lábios. A seiva entre o nosso cérebro e o seu próprio coração. O coração do poema é a magnólia ao vento. Abro os braços, as veias, e digo, tu que te abrigas fora da casa. E a minha promessa é esta, o banco que de pedra existe, junto da magnólia permanece, mesmo quando a sombra seca, e o pássaro parte, e a flor, depois das chuvas, não vem. Sentados comigo no grande claustro da rádio, cumprida mais uma etapa da viagem a Portugal, André Tenente na edição de sons e José Guerreiro na sonorização e montagem, outro modo de dizer, afinal, cuidador de magnólias na paisagem.